como é que é levado? É levado o número de algum senhor deputado.
Temos que conviver, não é?
Nós sempre tivemos líderes filósofos.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, passando esta alaia de introdução, esta referência, de facto, introduzi algumas correções relativamente ao texto, ficou um pouco mais desenvolvido e até desenvolto, e também alguns quadros comparativos, como adiante explicarei, que trazem benefício para a avaliação do orçamento, no caso concreto, a proposta de orçamento do Governo. Relativamente ao relatório que o Governo nos propõe sobre as políticas dirigidas à área da defesa, ele assenta em três eixos, evidentemente a questão dos compromissos internacionais, o primeiro, a contribuição para a segurança e desenvolvimento globais, que é também uma das filosofias essenciais da defesa, e a concretização do processo de reestruturação do próprio Ministério e do conjunto das Forças Armadas. É nesta articulação destes três eixos que o Governo se propõe, com este orçamento, concretizar. No primeiro, a que denominaríamos a linha A, cumprimento dos compromissos internacionais decorrentes da ajuda internacional, o Governo, evidentemente, também faz refletir no Ministério da Defesa Nacional as consequências do memorando da Troika, designadamente com a contração ou contenção de despesas e com a redução em diferentes programas de investimento e de aplicação do orçamento de Estado. E, por isso, o impedimento de consequências financeiras associadas a promoções e progressões, isto é, todas as promoções e progressões não podem implicar alterações da massa financeira prevista e orçamentada, a limitação dos efetivos em regime de contrato e em regime de voluntariado, tal como na formação, a definição da produção de efeitos de eventuais promoções, também no sentido de não poder alterar a massa salarial prevista e a massa global prevista para o orçamento, e ainda o não pagamento de prestações pecuniárias, sempre que o serviço militar seja da responsabilidade do Ministério. Acresce à redução de 30% do custo da assistência na doença aos militares, e ainda uma redução acrescida de 19,59% na lei de programação militar, que soma aos 40% que o Governo anterior, aliás, já tinha aplicado, como o Sr. Deputado Marcos Pestrelo bem nos pode, aliás, testemunhar desse evento. Depois, na contribuição para a segurança e desenvolvimento globais, evidentemente falámos dos diferentes compromissos da NATO, da União Europeia, das Forças Nacionais Destacadas em missões internacionais, no Magrebe, na cooperação técnico-militar, e, sobretudo, no que concerne à NATO, a instalação em Portugal da Strike Force NATO e a transferência da Escola de Sistema de Informações e Comunicações. Na União Europeia é o acompanhamento, justamente, e consolidação da Política Comum de Segurança e Defesa. Quanto à manutenção do empenhamento das missões internacionais, são aquelas que são consideradas essenciais e que integram o contingente militar, sobretudo num país lusófono, em Timor-Leste. No Magrebe, o reforço do relacionamento com estes países nas relações bilaterais de defesa e, no que respeita à cooperação técnico-militar, consolidar projetos em curso, designadamente na área da formação, com parceiros no âmbito da lusofonia ou CPLP, num quadro, por isso, multilateral. Na concretização do processo de reestruturação das Forças Armadas, o Governo destaca como prioridade política a reforma administrativa do Ministério da Defesa e aquilo que diz como esperada melhoria da qualidade dos serviços prestados no âmbito do plano de redução e melhoria da administração central, no sentido mais lato. Neste domínio, eu destaco a criação de um balcão único, a reestruturação dos estabelecimentos fabris do Exército, a interoperabilidade entre as capacidades vocacionadas para a ação militar e para a não militar, o que dá aqui um conceito também de cooperação interministerial, a conclusão da revisão da Lei de Programação Militar e da Lei de Programação das Infraestruturas Militares, sobre cuja execução o próprio Governo admite ter dúvidas na presente conjuntura, mas de qualquer maneira coloca também como um objetivo central, na partilha de equipamentos militares, designadamente com a ideia de rever a própria LPM, melhorando poupanças e profissionalização e coordenação dos diferentes meios, e ainda a reestruturação do setor empresarial da defesa, tendo em vista dar-lhe sustentação com processos que anuncia de privatização e procura de novos parceiros e até parcerias internacionais, como é referido no próprio relatório. A racionalização dos recursos humanos, financeiros e materiais, na saúde, que coloca dúvidas que à frente eu expresso, com a definição de local de funcionamento do Hospital das Forças Armadas e a redução de 30% das verbas para esta área da saúde militar. E ainda a reforma do ensino militar, através de um estudo e caracterização que deveriam ter início em 2011 e a reforma definida em conformidade com esse estudo, que não está, ao que tudo indica, concluído. Ainda na questão da gestão orçamental da defesa, pese embora no relatório não se faça nenhuma referência, o artigo 5º da proposta de lei refere, na epígrafe, a afetação do produto da alienação e oneração de imóveis, o que significa que uma percentagem significativa, no caso de haver, e ao que parece haverá, alienação de imóveis de pertença do Ministério da Defesa Nacional, poderão reverter para o próprio orçamento até 75%, desde que destinados quer ao Fundo de Pensões Militares, quer à regulação de pagamentos efetuados ao abrigo das leis que têm a ver com a Caixa Geral de Aposentações e pela Segurança Social, e ainda às despesas com a construção e manutenção de infraestruturas afetas ao Ministério. E, finalmente, a aquisição de equipamentos destinados à modernização das Forças Armadas. Isto é, há aqui a possibilidade que o Ministério tem, em resultado da própria alienação de património que esteja sob a tutela do Ministério, de poder afetar 75% desse resultado nestas áreas assim consignadas e, portanto, e não noutras. Referência ainda ao artigo 7º, que não consta no relatório, que autoriza o Governo a proceder a alterações orçamentais entre capítulos do Orçamento do Ministério da Defesa Nacional, o que, desse ponto de vista, permite uma melhor capacidade de gestão das próprias verbas orçamentadas, mudando-as de rubricas de acordo com as necessidades que vierem a ser identificadas, mas também consignadas, quer à Caixa Geral de Aposentações, à Segurança Social e ainda ao reembolso de prestações aos antigos combatentes, conforme está previsto na Lei 9 de 2002. O orçamento propriamente dito para 2012 tem uma pequena gralha aí na página, que eu pus 2021, mas foi uma troca de algarismos, no caso concreto, é 2012, obviamente, ainda não estamos em 2021, em que se dedica, no essencial, os quadros de referência são conhecidos, com o montante das verbas alocadas para o próprio Ministério. Resumindo, a redução das verbas afetas à Lei de Programação Militar militar é de 59,6%, face ao inicialmente previsto, reduz também de 30%, as pensões de reserva reduzem-se 8,5%, e a redução de 30% dos encargos com a saúde também completa este quadro de cortes orçamentais, que, como eu disse, tem a ver justamente também com o programa de reajustamento resultantes do memorando da Troika no essencial. A despesa total consolidada dos serviços e fundos autónomos, porém, o que é uma questão que fica, cresce 22,6% face a 2011. A estrutura da despesa total consolidada por classificação económica mostra que as despesas com o pessoal absorvem 54%, seguindo-se a aquisição de bens e serviços com peso de 20,3% e a aquisição de bens de capital em 10%. O quadro também que está aí impresso demonstra depois como é que é distribuído em especialidade, não iria a isso, mas no essencial a medida de valor mais expressivo é relativa às Forças Armadas, que representa neste contexto 81,8% da despesa total face aos 64,5% na estrutura do orçamento de 2011, o que provavelmente se compreende porque, não tendo sido possível mexer nesta estrutura orçamental relativa às Forças Armadas e sendo nas outras, ela na proporção aumenta relativamente de peso, relativamente aos outros itens do orçamento. Quanto à classificação funcional, prevê-se que a despesa do Estado seja de 1.956 milhões, mais ou menos, o que representa um decréscimo relativamente a 2011 e até a 2010, porque em 2011 era de 2 milhões e em 2010 de 3 milhões, mais ou menos. Quanto à classificação orgânica, estima-se que para 2012 ela seja 2.050 milhões, quando o valor em 2011 foi de 2.175, portanto uma oscilação relativamente pequena no executado, praticamente. Quanto à percentagem do produto interno bruto, que é outra das informações que eu tive oportunidade de acrescentar, é interessante podermos convalidar esta realidade. Eu fui buscar ao ano 2002 esta comparação de despesa com o PIB. Nota-se que em 2005 teve um pico de 1,5% do PIB, Nota-se que em 2009 esteve em 1.3, só para dar o que se nota mais saliente. Em 2010 voltou a ter um pico de 1.5. Em 2011 já desceu para 1.2 e em 2012 1.1. A meta, evidentemente, era dos 2% do PIB, porque tem a ver também com a relação de proporcionalidade entre o nosso orçamento e as nossas capacidades financeiras e dos países NATO, mas o que é verdade é que, dadas as circunstâncias, evidentemente que a expectativa não poderia também aí estar muito para além desse número com que nos deparamos. No essencial, para 2012, o Exército ficará com número redondo 670 milhões, a Marinha com 512 e a Força Aérea com 350 milhões de euros nesta repartição, tendo em vista justamente a evolução das dotações orçamentais afetas nos anos anteriores. Estabeleci também um quadro onde se pode ver a variação relativamente a cada um. Na avaliação que eu próprio, enquanto relator, faço, como aliás manda o regimento e a praxe parlamentar, evidentemente que assinalo o facto de pertencer a um partido que está comprometido com o memorando da Troika e, portanto, isso também releva para o facto de estabelecer um conjunto de parâmetros para a avaliação do próprio orçamento, mas há aqui algumas questões que eu coloco como dúvidas sustentadas, que têm a ver, com as questões dos cuidados de saúde a serem prestados aos militares, uma vez que a verba de 41 milhões destinada à saúde militar parece ser inferior à necessária para o funcionamento, mesmo austero, da própria matéria em si, tendo presente, embora, que o memorando da Troika propõe um corte de 30% nesta área. Tendo em vista mesmo isso, aqui surgem-me dúvidas se este balanço está realmente, efetivamente realizado, de modo a ser consequente com uma realização deste serviço dirigido aos militares. Haverá outras eventuais saídas de protocolos, etc., externamente ao próprio serviço de saúde, mas o que é verdade é que não consta na proposta de orçamento essas outras eventuais saídas, por isso é que é uma dúvida sustentada que aqui se deixa quanto à capacidade de realizar este serviço. Quanto aos compromissos em curso, como aliás tivemos ocasião também já de ouvir aqui o próprio Chefe de Estado-Maior da Marinha, que nos disse, e outros, que alguns compromissos provavelmente deixarão de ter de ser cumpridos face a esta redução de mais cerca de 20%, somados aos 40% da Lei de Programação Militar que vinham do anterior, como aqui foi expressamente, aliás, referido. Mas é uma dúvida também sustentada que aqui fica, e ainda ao modo como são atingidos os compromissos internacionais, uma vez que a redução de 10% do pessoal militar durante o período de 2011 a 2014, tendo em conta que esta proposta aumenta as despesas com pessoal 1,04%. Portanto, como é que esses compromissos serão realizados? Ou ainda a aplicabilidade, ou não, destas normas relativamente à redução de 14% dos vencimentos no que respeita aos deficientes das Forças Armadas. E esta é uma matéria que tem que ser vista com muita cautela, porque isto tem um consenso nacional, global, aliás, quanto à forma como devem ser lidadas estas matérias, dos deficientes das Forças Armadas. E isso, na minha opinião, pode pôr em dúvida ou em crise que esta medida atinja e possa prejudicar o caráter indemnizatório destas subvenções, que além de serem consagradas em lei, como eu referi, foram objeto de um consenso nacional alargado. E ainda as dificuldades inerentes ao congelamento das promoções, porque aqui a questão é justamente essa, como é que numa estrutura que assenta numa hierarquia clara, bem demarcada, se pode demorar muito a substituir determinadas funções ou missões ou desempenhos relacionados com determinados graus hierárquicos. Se é possível, se é compaginável, que possa esperar ou possa ser adiado a substituição de acordo com o próprio funcionamento orgânico do Ministério e das diferentes ramos das Forças Armadas no seu conjunto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em síntese, evidentemente que está em condições de ser discutido e apreciado na generalidade no plenário da Assembleia da República, mas é este o meu parecer, uma vez resumido, o conjunto de dados que estão no relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Braga, e mais uma vez lhe agradeço o facto de ter podido reformular entre terça e hoje o parecer, que é de facto muito mais completo do que era o texto de terça-feira. Eu tenho desde já a inscrição do Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, eu pedi para... Não fiz questão, mas antecipei-me a inscrever-me porque tenho de me ausentar de imediato por tarefas relacionadas com a mesa da Assembleia. Queria dizer que li atentamente o relatório elaborado pelo deputado António Braga e acabei, enfim, de ouvir a exposição detalhada que nos fez. E queria dizer que as críticas que temos relativamente ao Orçamento de Estado não são necessariamente extensivas ao relatório. O relatório procurou fazer uma descrição mais ou menos exaustiva do que consta da proposta de lei orçamental e, portanto, por essa razão, eu me ia abster no relatório. Queria deixar expresso esta minha abstenção para me poder retirar em boa ordem.
Espera aí um bocadinho.
Cortesia, queria deixar o PSD, mas pronto, farei em primeiro. Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar o Sr. Relator e também o cumprimentar porque o ano passado fui eu que fiz o relatório e também pus a opinião, que aliás há muitos relatórios que não têm opinião e é bom ter a opinião do relator e é importante que tenha mantido essa boa tradição, porque é fundamental quem lê, sobretudo fora, que entenda o que o relator tem a pensar sobre esta matéria. Nós, como só votamos as conclusões e o parecer, obviamente concordamos com elas e votaremos favoravelmente, porque é isso que se vota. A primeira parte do seu relatório tenta de ser completo e justo e factual na análise que se faz sobre as opções do Governo em relação a essa matéria. Há aqui algumas frases que puxam um bocadinho para uma interpretação, mas dou ao desbarato essa, nomeadamente na LPIM e outras, mas pronto, dou isso ao desbarato. Na opinião do Sr. Relator, esta questão também de ser referida à evolução do PIB, da despesa, da percentagem da despesa no PIB, acho que é importante ver esta evolução dos 10 últimos anos. E, sobretudo, há aqui uma referência que é importante também analisarmos. De facto, o Conselho Estratégico de Defesa Nacional de 2002 prevê um aumento gradual para níveis próximos de aliados nossos da NATO de 2%, mas é manifestamente a revisão que vai acontecer agora do Conselho Estratégico que o Governo já anunciou. É natural que vai ter que rever este objetivo, que não é possível, nos próximos anos, sequer falar de se aproximar de 1,5, quanto mais de 2. E, portanto, isto é o género de que convém realçar, mas é algo que vai ter, que é um objetivo que, obviamente, não é possível no futuro, tendo em conta a situação complicadíssima em que nós vivemos no país. Em relação também à opinião do relator, é a opinião que tem, acho que manifesta preocupações que são nossas também. Os assuntos, como disse bem, ligados aos antigos combatentes, é algo que uniu sempre esta Comissão da Defesa, e em toda a gente. O ministro deu-nos garantias que não seriam tocados nos seus direitos. É importante que isto seja referido, porque na leitura do orçamento pode acontecer que eventualmente eles sejam tocados no 13º e 14º mês. É preciso arranjar uma solução em relação aos descendentes das Forças Armadas e também a descida em relação às despesas na saúde, que é um problema que tem 30 anos. Os gastos da saúde são sempre superiores ao que normalmente é orçamentado, tem sido um problema constante nos últimos anos da defesa. Este corte tem a ver com a perspectiva da reforma na saúde, que foi iniciada pelo governo do PS e continua pelo governo de coligação, poderá ter bons resultados numa gestão mais apertada e poderá também, se calhar, não ser tão rápido na contenção. Portanto, é natural que também coloque aqui este alerta. E, portanto, acho que é justo, este relatório está, refere também bem os compromissos que nós temos com a Troika e que foram assinados, e a defesa tem compromisso. Fala da lei de programação militar, o Sr. Ministro anunciou também quando veio cá que a revisão da lei que vai acontecer para o ano no primeiro trimestre vai ter em conta a renegociação de contratos que já foram feitos e que, portanto, poderão trazer uma menor pressão à lei nestes primeiros anos, o que garante o cumprimento do que nós vamos nos comprometer a partir desta revisão da lei de programação. Portanto, a verba que está lá disponível, os menos 59%, provavelmente serão suficientes, com a tal revisão da lei, entenda-se, olhando para agora, provavelmente que não parece ser isso, e é verdade, mas com a revisão que acontecerá no primeiro trimestre do próximo ano, acredito que serão feitas, obviamente, os ajustes para permitir que Portugal cumpra, obviamente, o que se comprometeu em relação aos fornecedores de equipamentos militares. E, portanto, como nós votamos as conclusões, queria saudar o senhor deputado pelo relatório que apresenta. Há algumas referências, enfim, discordo, mas o que interessa aqui é que é um relatório equilibrado. E como nós votamos as conclusões e o parecer, obviamente, lendo como são, votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria cumprimentar o relator pelo trabalho que aqui nos apresenta. É um trabalho objetivo e é um trabalho pormenorizado e assim sendo, também felicitar e dar as boas-vindas ao Sr. Deputado António Braga à Comissão de Defesa, porque é certamente a avaliar pelo trabalho que aqui nos é apresentado uma mais-valia que esta Comissão passa a contar a partir de agora com a sua presença efetiva nos trabalhos da Comissão. Relativamente às conclusões e ao parecer, nós também não temos, enfim, objeções a colocar relativamente àquilo que é proposto pelo relator. Relativamente à opinião do relator, são também preocupações que nós partilhamos, muitas delas. Algumas delas, o seu esclarecimento quase que poderia ser melhor obtido pelo Partido Socialista, por nós próprios, que agora mesmo chegamos, quase que se diria que são autoperguntas, são mais autoperguntas do que propriamente questões colocadas ao Governo que atualmente está em funções. Seja como for, são questões sérias e são questões que também nos preocupam e que têm por certo e têm a expectativa de que o trabalho que se vai desenvolver na discussão na especialidade do Orçamento do Estado vão permitir, certamente, clarificar e esclarecer muitas delas. Por isso, Sr. Presidente, e tendo em conta que votamos conclusões e parecer, o nosso voto será favorável e termino felicitando de novo o trabalho feito pelo Sr. Relator. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, só também para, em nome do Partido Socialista, e apesar do deputado António Braga ser do Partido Socialista, não deixar também de o felicitar pela forma como elaborou este relatório. Apenas uma nota, registámos também com satisfação que algumas das preocupações, ou que a generalidade das preocupações manifestadas pelo deputado António Braga em sede da opinião pessoal, são de alguma forma partilhadas pelo CDS e também pelo PSD, designadamente a questão das pensões dos deficientes das Forças Armadas. Só dizer, Sr. Presidente, em jeito de comentar a intervenção do deputado Joaquim da Ponte, que nós já desconfiávamos que o Partido Social Democrata e o CDS não estavam preparados para governar. Mas ouvir isso da boca do deputado Joaquim da Ponte, que tem uma voz de tenor afinada, tem outra intuação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, mais algum senhor deputado deseja intervir? Não sendo o caso, podemos passar à votação. Eu queria apenas chamar a atenção, aliás a senhora a doutora Maria João fez o favor de me recordar esse facto, que o que é objeto de deliberação não é só o parecer, não é as conclusões e o parecer. O que é objeto de deliberação são os considerandos, portanto a parte 1 e a parte 3. A parte 2 é que não é objeto de deliberação, portanto os considerandos também são. Sr. Deputado António Braga, até a palavra.
Era justamente, ia nesse sentido, ainda bem que o Sr. Presidente esclareceu, porque justamente a votação abrange os capítulos que referiu, mas queria aproveitar para agradecer ao Sr. Presidente o facto de ter permitido que alterasse o relatório, que permitiu também a mim próprio desenvolver um pouco mais algumas áreas, e dizer que era o Sr. Deputado João Rebelo, que era o Sr. Deputado Joaquim da Ponte, que o relator, seja ele quem for, tem que se ater ao quadro legal vigente. A lei de programação militar é esta, não é outra. Se o Governo alterar, o próximo relator vai ter outra lei de programação militar para a qual fará referência na avaliação das propostas que chegam do Governo. Esta é a lei de programação militar que temos hoje, é em relação a esta que que nós temos que nos referir. E por isso também, quer a relação ou a estimativa da relação e a ambição de atingir os tais 2% na relação da despesa com o PIB nacional, que tem a ver com parâmetros também com os nossos parceiros da Aliança, é verdade, também consta da lei. E, portanto, o relator aqui não pôs impressões digitais, apenas colocou o que diz a lei, por comparação, sim, à ambição de lá chegar. E, portanto, nessas duas críticas que são feitas, que são atiradas como sendo um pouco de deixar a impressão digital do autor enquanto até integrante de um partido, do Partido Socialista, portanto, do Partido da Oposição, aí não relevam, com todo o respeito e consideração, porque eu apenas referi a lei. As outras não, aquelas que expresso como sendo as minhas dúvidas e as questões que são suscitadas pelo conjunto do orçamento, essas são, obviamente, aquelas que resultam da leitura que eu próprio fiz do orçamento e da proposta que aqui nos é trazida. De resto, agradeço ao Sr. Deputado as referências abonatórias e, naturalmente, o Sr. Deputado Joaquim da Ponte, este deputado que o senhor aqui conhece como relator agora, já fez parte noutras encarnações da Comissão de Defesa também. Muito obrigado.
Sim, senhor, muito obrigado. Os senhores deputados, há mais alguém que deseja intervir? Não sendo o caso, podemos passar à votação. Temos já uma pré-abstenção anunciada, que é do PCP. Grupos parlamentares que votam a favor do relatório, ou seja, dos considerandos e das conclusões. Não há mais grupos parlamentares, portanto, o relatório é aprovado com os votos favoráveis dos três grupos parlamentares e a abstenção do PCP. A pré-abstenção do PCP. Está encerrada a ação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a semana, temos reunião quarta-feira de manhã, porque terça-feira é feriado. E temos cá o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército.